Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30 do dia 13 de fevereiro de 2017. E registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Alderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Estefenão. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 9 de 2017 da 6ª sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2017.
Ata número 9 de 2017. Sessão ordinária de 6/2/2017, às 19h30, do dia 6 de fevereiro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 6ª sessão ordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Estefanão. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária e, em conformidade com o artigo 118, parágrafo único, do regime interno, convido os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Correia. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada as seguintes atas. Ata número 7 de 2017, da 5ª sessão ordinária, de 30 de janeiro de 2017, e ata número 8 de 2017, da 2ª sessão extraordinária, de 31 de janeiro de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Letra A. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de informações número 8 de 2017, do vereador José Carlos Bettinardi, que solicita à Prefeita Municipal que encaminhe ao Poder Legislativo Municipal informações quanto: letra A, o que ocorreu com os computadores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relato da vereadora Lucimar Zarpelon Magon. No plenário, em sessão ordinária do dia 9 de janeiro de 2017. Letra B, se houve exclusão de dados, quais foram? Letra C, se há contrato com a empresa terceirizada que gerencia o servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Letra D, remete-se cópia dos documentos, caso haja, que comprovem os fatos. Letra E, conforme ofício gabinete número 73 de 2017, remeta-se cópia do memorando interno que solicitou a abertura da sindicância investigatória, que contenha o ato que será investigado. Letra B, pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Marcos Marçaro, líder da bancada do PMDB, e Sérgio Massolini, líder da bancada do DEM. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A ordem do dia. Após a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, o vereador José Carlos Bettinardi, a emenda modificativa que desse ao parágrafo único, artigo 3º, a seguinte redação, e ao projeto de lei número 11 de 2017 que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da lei número 1790 de 2001. Letra B. Após houve os pronunciamentos das explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelon Magon e Marcos Antônio Marçaro. A sessão foi encerrada na forma regimental, e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderes Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 9/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de vereadores. Dos vereadores. Pedido de indicação 03.
Excelentíssima senhora Olderes Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. O vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM, da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, requerem nos termos regimentais a apreciação do pedido de indicação número 3/2017. A prefeita de Serafina Correia, que acolhe a indicação através do anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções às associações de estudantes do município de Serafina Correia e dá outras providências. José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP, Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM, Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, e Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM. Agora eu vou ler o anteprojeto de lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a contribuição às associações de estudantes do município de Serafina Correia e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com as associações de estudantes do município de Serafina Correia, com a finalidade de custear parcialmente as despesas de transporte dos estudantes universitários, curso superior de graduação, tecnólogos, licenciaturas e bacharelados, estudantes de nível médio, cursos técnicos, residentes em Serafina Correia, que frequentam estabelecimentos de ensino nos municípios de Casca, Guaporé, Passo Fundo e Lajeado. Inciso 1º. A contribuição de que trata este artigo será no valor de 80% do valor pago por cada estudante beneficiado. Inciso 2º. Os repasses serão efetuados diretamente às entidades beneficiadas, proporcionalmente ao número de estudantes beneficiados, regularmente matriculados e a elas comprovadamente vinculados. Artigo 2º. As entidades beneficiadas deverão apresentar, semestralmente, comprovante de matrícula individual dos estudantes a elas vinculados, bem como comprovante de endereço residencial atualizado, relação nominal de todos os estudantes a serem beneficiados, com o respectivo curso e quantidade de dias de frequência de cada estudante. Artigo 3º. As associações beneficiadas deverão prestar contas dos valores recebidos, no prazo de até 30 dias, a contar da data de cada repasse, com o recibo nominal de cada estudante, respectiva assinatura, sob pena de suspensão dos próximos benefícios. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.082, de 11 de junho de 2013. Exposição de motivos. O objetivo dos vereadores é atender reivindicações dos estudantes residentes no município, que procuram na região a sua qualificação, pois além dos gastos despendidos com o pagamento das mensalidades, também despendem um valor considerável no pagamento do transporte. Para cursar uma faculdade, muitos alunos trabalham durante o dia e à noite deslocam-se para as cidades de Casca, Guaporé, Lajeado e Passo Fundo para cursar o nível superior. O município deve investir nos alunos para que eles, concluindo os cursos, permaneçam em Serafina Correia, qualificando a mão de obra, prestando melhores serviços à comunidade, diminuindo o deslocamento de muitos moradores para centros maiores. O presente projeto tem esteio nos princípios da dignidade humana e da universalização do ensino. É dever solidário dos estados e municípios oferecer condições para favorecer o ensino, desde o fundamental até o superior e ou profissionalizante em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pela Constituição Federal. Assim, o auxílio proposto pelos vereadores, nos moldes dos municípios vizinhos, proporcionará um maior acesso dos estudantes a cursos profissionalizantes, de modo a garantir a continuidade dos estudos para uma melhor colocação no concorrido mercado de trabalho. Também auxiliará os estudantes que estão cursando e que às vezes necessitam reduzir o número de matérias, tendo em vista o custo elevado. As associações deverão apresentar plano de trabalho para a aplicação dos repasses, devendo este ser analisado pela administração pública. Assim, os vereadores, sensibilizados com as dificuldades enfrentadas pelos estudantes, recorrem ao Poder Executivo através da presente indicação.
Esse pedido número 3 de indicação, ele será votado no grande expediente. Eu peço também ao secretário Fedrigo que faça a leitura do pedido de providência 021-2017.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Os vereadores da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Correia requerem, nos termos regimentais, a apreciação do pedido de providências número 21 de 2017. Solicita à Prefeita Municipal que realize reuniões com os proprietários de farmácias e drogarias para que se discuta e estabeleça um sistema de plantões de atendimento 24 horas, durante dias úteis, domingos e feriados, em forma de rodízio entre os estabelecimentos, para que, em caso de urgência, a população possa ter condições de adquirir medicamentos necessários ao tratamento à saúde. Serafina Correia, 10 de fevereiro de 2017. Dirley Dama Cordeiro, vereador do PMDB. Marcos Antônio Marçaro, vereador do PMDB. Lucimar Zarpelon Magon, vereadora do PMDB. Vilmar Antônio Estefanão, vereador do PMDB.
Algum vereador gostaria de se manifestar? José Vilmar, por favor. E o Sérgio? Tá, por favor, José.
Boa noite, colegas vereadores, e boa noite, povo que aqui nos prestigia essa noite. Sobre esse pedido de providência aqui, eu queria esclarecer que na gestão passada, por várias vezes, foi a preocupação também do Executivo. Foi feito várias reuniões com os proprietários de farmácia e não foi conseguido chegar a um denominado, né, para que elas funcionassem à noite, final de semana, aos domingos, né? Então, eu quero dizer que não foi, nós tivemos sim esta preocupação também no passado, só que foi marcados, como eu disse, reuniões e teve vezes que nem compareceram os proprietários de farmácia. Então, eu acredito que agora, com o novo pedido de providência aí dos vereadores, né, que se reúnem e que chegassem um entendimento, isso a população tem muito a ganhar sim, porque é uma preocupação de todos, né, na madrugada tu fica com uma criança doente ou alguma coisa, tem que procurar remédio fora do município. Então eu acredito que sim, junto com os vereadores do PMDB, nós também se juntamos e tomara que se a nova prefeita consiga ter um diálogo aí com os proprietários e que chegue num consenso para que faça esse trabalho no nosso município. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite, presidente. Boa noite, plenário. Realmente, eu vejo de grande importância em poder ter uma farmácia 24 horas abertas. Se não deu da outra vez, Betinário, de quem sabe, dessa nós conseguimos. Vamos reunir os farmacêuticos. Eu sei que eles não gostam muito dessa ideia, de ficar aberto durante a madrugada. Mas assim, a pessoa não escolhe a hora para ficar doente. Eu vou dar um exemplo que tu falou em crianças, mas não é só criança, não. Sábado à noite eu tive uma infecção intestinal e passei mal a noite inteira. E aí fomos ver, bah, temos que arrumar um plasio. Mas cadê o plasio? Talvez por falta de organização minha, mas não tinha o plasio. E tivemos que ficar a noite inteira na... Então eu acho muito importante esse projeto aí. E como eu te falei, se não deu da outra vez, vamos tentar de novo. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Boa noite. Alô? Obrigado. Boa noite a todos. Eu fiz parte da direção do hospital até recentemente. Antes das eleições, eu tive que me ausentar. Eu pedi para me desligar da direção, faz parte da associação do hospital, em função de que eu concorria a vereador e não poderia exercer mais aquela função. Aí eu percebi, por diversas vezes, a dificuldade de pessoas que tinham que se deslocar a Guaporé ou outros municípios, porque quando o pessoal da clínica atendia até mais tarde, as farmácias já estavam fechadas e não tinham onde buscar os medicamentos. Eu tinha pensado, estava nos meus pedidos antigamente, de fazer essa solicitação, quando foi me dito que já havia sido tentado na administração passada e não conseguido. Então até eu retirei, não apresentei o pedido. Mas é muito interessante, sim. O que vai se encontrar, pelo que me disseram das outras vezes, é que as farmácias não fazem questão de abrir durante a noite, porque dizem que eventualmente vai precisar de um medicamento mais difícil do que uma simples camisinha ou de um simples remedinho de dor de cabeça ou alguma coisa que precisa urgente, umas fraldas ou coisa assim. O que eu acho, que vendo a situação do hospital, que é mais fácil, por exemplo, e isso vai haver a discussão com todos os donos de farmácia, é mais fácil contratar uma farmacêutica, que é necessário para cobrir as outras 24 horas da noite, e todas as farmácias que se unam e paguem aquela pessoa que fica. Digamos que a farmacêutica vai lá para o hospital. Então, todas as farmácias ajudem a pagar a farmacêutica do hospital e as horas extras que foram feitas lá em uma determinada farmácia. Digo hospital, mas pode ser qualquer uma outra farmácia que aceite isso daí. Eu acho que é a maneira que vai ser conseguido. Mas é muito interessante, sim.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Bom, boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Então, o que o Zé falou, que na outra vez não foi conseguido, eu acho que mesmo assim, como todos estão de acordo, não é motivo para nós não tentar de novo. Vamos tentar. E também o que o Sérgio falou aí na questão de todas as farmácias se reunir e pagar uma profissional, foi essa a ideia que a gente levou já para a prefeita. A gente já chegou a conversar com algumas pessoas das farmácias também. E eu acho que assim, se todos estiverem de acordo com esse pedido, eu acho que se não chegar num acordo com as farmácias, eu não sei se não cabe, inclusive, um projeto de lei. Porque eu mesmo, numa semana, veio duas, três pessoas me falar essa questão de ter que buscar remédio fora do município, em horários... Aqueles que têm carro, que têm condição... vai tranquilo. E aquele que tem só o dinheiro pro remédio e não tem dinheiro para pagar um táxi ou alguma coisa assim, então se torna bem difícil. Eu acho que se os pessoal das farmácias, eu acredito que eles vão chegar num acordo e todos ajudarem, ou a farmácia do hospital, ou outro que tem interesse, e se não chegar a esse acordo, eu acredito que a prefeita pode fazer um projeto de lei e vim para a Câmara, sendo que todos estejam de acordo e achem que é um bom pedido. Eu acho que de uma forma ou de outra vai acabar sendo feito esse parecer. Muito obrigado.
O pedido de providências 21 será encaminhado ao Executivo. Situação das matérias em tramitação nas comissões técnicas permanentes. O projeto de lei número 9, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a entidade filantrópica Hospital Nossa Senhora do Rosário, objetivando ceder até 4 servidores municipais ocupantes de cargos efetivos e da outras providências, permanece na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, aguardando uma resposta do Poder Executivo referente quais os cargos que serão cedidos ao hospital e juntamente com a solicitação do hospital. O projeto de lei número 114, de 2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e da outras providências, foi retirado pelo Poder Executivo através do ofício gabinete número 100/2017. Indicação de líderes. Os 3 líderes gostariam de se manifestar. O vereador Sérgio também. Então, por favor, vereador Sérgio.
Eu queria dizer de que na Câmara de Vereadores a gente tem ouvido alguns desafios, alguma má interpretação, e hoje eu fui para a rádio Liberdade e lá pelo locutor foi-me dito como é que estaria, até porque o povo estava ouvindo. E todos os dias, todas as segundas-feiras, nesse horário, um vereador vai e fala e expõe as ideias. Ele perguntou como é que estava a harmonia da Câmara aqui. Embora ele soubesse como está a harmonia daqui, mas ele estava perguntando porque era a pergunta que os ouvintes estariam fazendo através do interlocutor. E eu disse a eles que nós queremos que tenha harmonia aqui na casa. Que eu, particularmente, penso que os pedidos que são para ajudar a comunidade como um todo, eu voto a favor. Eu disse que eu não me disponho a votar, ao menos vou estudar muito bem, é quando é um pedido particular, alguma coisa particular que vai beneficiar uma pessoa, ou seja lá por uma promessa política, ou por um determinado pedido de alguém. Quando for votos que abrangem e ajudem a comunidade como um todo, pode contar comigo sempre. Era isso.
Obrigada, vereador. Por favor, o vereador do PP, José Carlos Bettinardi.
Eu queria falar um pouquinho sobre o anteprojeto, aquele dos universitários. Por que que nós, vereadores da bancada do DEM, do PSB e do PP, tivemos a iniciativa de mandá-lo para pedir um anteprojeto para a Câmara. Porque a preocupação nossa é que dia 20 agora começa as aulas, né? E os estudantes aí fora estão nos cobrando, porque todo mundo sabe que foi erguido bandeira política dos dois partidos na época de campanha, que seriam, sim, subsidiados com um valor para o transporte dos universitários. Então, nós tomamos a liberdade, porque hoje já são dia, se não me falha a memória, dia 12, 13? 13. E dia 20 as aulas estão começando. E não foi feito nenhum projeto de lei, não passou pela Câmara, e o pessoal está cobrando de nós. Mas eu deixei eles bem tranquilos, que eu acredito que se foi promessa política da prefeita, ela não vai querer ficar em dívida com os universitários. Ela vai botar em prática, sim, com certeza, esse projeto de lei, sem dúvida nenhuma. Obrigado, presidente.
Obrigada a você. Por favor, o vereador do PMDB, o Marcos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público que vem prestigiar essa noite. Estou bem feliz em ver bastante jovens também vêm aqui na Câmara, coisa que não se via. No passado eu praticamente vim em todas as sessões e não se via tamanha quantidade de pessoas e também de jovens. Esse ano está muito bom. A respeito, como líder de bancada, gostaria de mencionar que a nossa prefeita está em viagem para Brasília, ela e mais três pessoas estão em Brasília, vão buscar principalmente recurso, tá? Foram com projetos para buscar recursos para a saúde, tá? Mas também com outros projetos em várias áreas, né? Então foram lá para tentar, junto com os deputados, esses repasses, essas verbas que poderiam vir. Também gostaria de dizer que as máquinas em Silva Jardim ainda não voltaram, estão ainda lá, e eu acho que vão permanecer até quarta-feira, segundo informações do nosso secretário de obras. Estão fazendo um bom trabalho, pessoal. Tenho amigos de lá que me ligaram também, falando, parabenizando, né, o executivo do belo trabalho que estão fazendo lá. Isso é importante. E gostaria, como foi, o Sérgio levantou questões que ele nunca vai contra coisas que vão a favor da comunidade. Isso realmente é importante. Até os pedidos que foram feitos do calçamento e da ponte da Aparecida, pelo que deu para se ouvir sábado, a prefeita já deixou claro que será aberto o processo licitatório para a contratação das empresas para, num futuro próximo, fazer esses, tanto o calçamento como a ponte. Gostaria também de mencionar, eu vejo que o pessoal cobra e vem e conversa comigo e me pede a respeito dos lixos, dos contêineres dos lixos. O que aconteceu? Na verdade, foi feito aberto o processo licitatório para contratação de uma empresa para colocar os lixos. Esses que estão ali estão como empréstimo, tá? Estão só por teste. Mas o processo está correndo agora. Então, na verdade, quando a prefeita entrou, ela cortou o processo licitatório porque não haviam estudos que dissessem assim, ó, é realmente importante, precisa em tais locais, precisam de tantos. E então esse estudo não havia sido feito. Até porque o valor por ano desses contêineres dá em torno de 300 mil. Então é um gasto muito alto para o município. Então poderá se fazer esse estudo e ver se realmente não é vantajoso talvez comprar esses contêineres e colocar. Então, por isso que foi barrado o processo licitatório dos contêineres, né? Mas vai ser feito o estudo e depois, se é pelo bem, né, se for bom, com certeza vai ser retornado então esses lixos, esses contêineres dos lixos. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigada a você. Encerradas as comunicações de líderes, passamos ao grande expediente para deliberar sobre a ordem do dia. Em 6/2, houve a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Cultura, Educação, Assistência Social e pedido de vista do vereador José Carlos Bettinardi. E hoje, dia 13/2, está em discussão a emenda modificativa do projeto de lei 11/2017, que desse ao parágrafo único do artigo 3º a seguinte redação. Então, eu abro um espaço agora para discussão, se algum vereador quiser se manifestar a respeito desse projeto 11/2017. Então, passamos agora, então, à votação dessa emenda modificativa. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Então, aprovado a emenda modificativa do projeto número 11/2017. Então, passamos nesse momento a discussão do projeto de lei número 11, que acrescenta um parágrafo único no artigo 3º da lei número 1790 de 2001. Algum vereador gostaria de se manifestar desse projeto 11? Então, passamos à votação desse projeto número 11. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Então, projeto de lei número 11 aprovado por unanimidade. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 12/2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências.
Projeto em mente. Projeto de lei número 12/2017, que dispõe sobre o parcelamento de débito com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, o parcelamento no valor de R$ 105.823,66, correspondente à dívida constituída referente ao repasse fundo a fundo. Trata-se, no entanto, de ressarcimento à União, os recursos repassados e não utilizados devido ao não cumprimento do programa de próteses dentárias. A proposição busca autorização para realizar o parcelamento do valor de 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.409,32 cada. No entanto, deixou a proposição de indicar se os recursos recebidos da União se encontram nos cofres públicos. Por conta disso, a comissão enviou um ofício ao Poder Executivo solicitando informações se o valor foi utilizado ou se encontra nos cofres públicos. Através da solicitação, ofício número 124/2017. O Poder Executivo encaminhou o Memorando Interno 4/2017, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, informando que os valores recebidos do Fundo Nacional de Saúde estão em conta corrente específica e aplicados em título de renda fixa. Fundamentação. Quanto à iniciativa do artigo 10, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, confere a competência do município à iniciativa do projeto de lei em tramitação, por tratar de assunto de interesse local. Opinião. Assim é pela tramitação o projeto de análise. Votos favoráveis do relator José Bitinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Dirley Cordeiro.
Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer do projeto de lei 12/2017.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 12/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 12/2017 que dispõe sobre o parcelamento de débito com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a parcelar em 24 parcelas mensais e consecutivas o débito com o Fundo Nacional de Saúde correspondente à dívida constituída referente ao repasse fundo a fundo. O pagamento será efetuado em 24 parcelas, no valor de R$ 4.409,32. Sendo a primeira parcela paga no prazo de 2 dias úteis, contados da data do termo de parcelamento, e as demais no último dia útil de cada mês. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na vigência do contrato. Na Secretaria Municipal da Fazenda, amortização da dívida fundada, juros sobre dívida por contrato, principal da dívida por contrato. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com o voto favorável do relator Rogério Carlos Fedrigo e com o voto favorável do vereador presidente Nereu Hilário Rosseto e com o voto favorável da vereadora Lucimar Zarpelão Magon, revisora.
Lidos os pareceres, abre-se o espaço para a discussão desse projeto.
Por ordem, eu peço vista desse projeto, presidente.
Concedido, vista. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final que faça a leitura do parecer número 13/2017, que extingue o cargo em comissão de direito de diretor da divisão de transporte do gabinete do prefeito, cria cargo em comissão de assessor técnico de transportes do gabinete do prefeito, altera requisitos para provimento dos respectivos cargos em comissão, coordenador geral da Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, que se trata a Lei nº 3.471 de 2016 do município de Serafina Correa e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei número 3/2017. Matéria de emenda. Projeto de Lei número 3/2017, que extingue cargo em comissão de diretor de divisão de transportes do gabinete do prefeito e cria cargo de comissão de assessor técnico de transportes do gabinete do prefeito. Altera os requisitos para provimento dos respectivos cargos em comissão. Coordenador-Geral da Secretaria de Obras Públicas de Trânsito e Desenvolvimento Urbano, Coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, de que trata da Lei número 3.471 de 2016 do município de Serafina Correa e da outras providências. Relatório. O projeto de lei apresentado pela Prefeita Municipal tem o objetivo de extinguir cargo em comissão, criar cargo em comissão e alterar requisitos para provimento dos seguintes cargos em comissão: Coordenador-Geral da Secretaria de Obras Públicas de Trânsito e Desenvolvimento Urbano. Requisitos para provimento: primeiro, idade mínima 18 anos; segundo, instrução mínima e ensino médio completo; terceiro, livre de nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. Alteração proposta pelo Projeto de Lei número 13/2017. Primeiro, idade mínima, 18 anos. Segundo, instrução mínima, ensino médio completo ou experiência de no mínimo 2 anos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Terceiro, livre de nomeação e exoneração do Prefeito Municipal. Coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Primeiro, idade mínima, 18 anos. Segundo, instrução mínima, ensino médio completo. Terceiro, livre de nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. Alteração proposta pelo Projeto de Lei número 3/2017. Primeiro, idade mínima 18 anos. Segundo, instrução mínima, ensino fundamental ou experiência de no mínimo 2 anos no cargo de direção, chefia ou assessoramento. Terceiro, livre da nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. Diretor de Divisão de Manutenção e Controle de Frota de Veículos. Primeiro, idade mínima 18 anos. Segundo, instrução mínima, ensino médio completo. Terceiro, livre de nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. Alteração proposta no Projeto de Lei número 3/2017. Primeiro, idade mínima 18 anos. Segundo, instrução mínima, ensino médio completo ou experiência de no mínimo 2 anos no serviço de transportes no setor público ou privado. Terceiro, livre de nomeação exoneração pelo Prefeito Municipal. Também a criação do cargo de assessor técnico de transportes do gabinete do prefeito prevê como requisitos para nomeação: primeiro, idade mínima 18 anos; segundo, instrução mínima, ensino médio completo ou experiência de no mínimo 2 anos no serviço de transporte no setor público ou privado; terceiro, livre de nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. Fundamentação: a iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que criem cargos públicos ou alterem suas remuneração, consoante esculpido no artigo 61, inciso 1º, segundo a linha da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 10, inciso 10, 46, inciso 1º, 66, inciso 1 e 9º da Lei Orgânica. Ademais, devem ser observados também o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica da Lei de Diretrizes e Orçamentos previstos no Orçamento Anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário e financeiro e os limites da Lei da Responsabilidade Fiscal. Opinião. Assim é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 13/2017. Votos favoráveis do relator José Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Dirley Cordeiro.
Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação que faça a leitura do parecer do projeto número 13/2017.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 13/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 13/2017 que extingue o cargo em comissão de diretor de divisão de transportes do gabinete do prefeito, cria cargo em comissão de assessor técnico de transportes do gabinete do prefeito, altera os requisitos para provimento dos respectivos cargos em comissão, coordenador-geral da Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, de que trata a Lei nº 3.471, de 2016, do município de Serafina Corrêa e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, extinguir o cargo em comissão, criar cargo em comissão, alterar requisitos para provimento de cargos em comissão. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que criem cargos públicos ou alterem sua remuneração. Como não foram encaminhados documentos referentes ao impacto orçamentário e financeiro, quanto à criação de cargo a ser criado a partir da propositura, nem mesmo a informação a respeito de eventual compensação oriunda da criação de um cargo e a extinção de outro de forma concomitante. A comissão enviou o ofício ao Poder Executivo requerendo documentação complementar, sendo respondido através do ofício número 126/2017, de que o cargo criado tem o mesmo padrão do cargo a ser extinguido e, por isso, não gerará aumento de despesa. Opinião. Assim, opina-se pela tramitação do presente projeto de lei. Com o voto favorável do relator Rogério Carlos Fedrigo e do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, e com o voto da revisora Lucimar Zarpelão Malom.
Lidos os pareceres, abre-se espaço para discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Em votação. Ah, desculpe.
O Sérgio também.
Nereu, Sérgio.
Eu também.
Marçaro.
Gostaria.
Então, vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Não se altera a lei para benefício de algumas pessoas. Esse é o meu entender. Vejo que esse projeto seja favorecimento de algumas pessoas. A minha política pessoal, ela é diferente. Tivemos um projeto de 4 médicos esses dias, que quando o nosso secretário de saúde pediu para a contratação de 4 médicos, e ele queria que fosse para ele ter espaço de contratar como ele pode. O Nereu foi a favor. Achei ótimo isso. Tivemos um projeto sobre o Campeonato do Careiro, que favorece a população em geral. O Nereu foi a favor. Esse projeto eu vejo que favorece só algumas pessoas. Eu sou contra e peço aos meus colegas, 8 vereadores, que votem contra esse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Marçaro.
Bom, esse projeto é um projeto que, então, extingue e cria cargos, né? Ele não tem impacto nenhum para a prefeitura. Na verdade, ele só altera requisitos. Como funciona? O cargo de CC, ele é escolhido pela prefeita, a prefeita analisa e encontra pessoas que é da confiança dela para colocar em certas funções. Nesses cargos, voltando um pouco, tem uma lei que foi criada há pouco tempo, onde que cargos de CC necessitavam ter ensino médio, tá? Necessitavam ter ensino médio. Isso a nível de outros municípios, a nível estadual, a nível nacional, isso não existe em lugar nenhum. Só que existe essa lei que diz que os cargos de CC precisam ter ensino médio, tá? Até aí tudo bem, precisa ter ensino médio. Só que esses cargos que vai ocorrer a mudança são cargos de motorista, tá? Coordenadores de infraestrutura e de manutenção. Então são cargos que, na verdade, não tá retirando lá que tem que ter ensino médio. Tem que ter ensino médio ou experiência na área de atuação, né? Então tem motoristas aí que são de confiança da prefeita, são, vamos dizer no caso, de confiança, e tem condições desse cargo. Só que por não ter o ensino médio, não podem entrar como CC. Eu gostaria de mostrar, aqui não é o Massaro que está inventando esse número, que é o dados do SEBRAE, até seria interessante os vereadores terem isso aqui, que tem aqui vários indicativos do município, né? Aí tem aqui sobre a educação. Serafina Coreia, pessoas que têm o ensino médio completo, são 31% da população. Então 69% da população não tem ensino médio, tá? Se fosse para cargo, para, vamos lá, da administração, cargos que realmente necessitam, né, necessitam de ter um estudo ou ter conhecimento maior, eu acho que sim, isso é válido. Por isso que a lei, eu acho que a gente, Serafina, evoluiu no momento que criou essa lei de ter ensino médio. Só que nesses cargos não há necessidade. Não tem um porquê, né, para motorista ter ensino médio, né? Então, não tira da lei que não precisa ter. Pode ter, mas tem que ter conhecimento ou experiência na área. É isso mais ou menos que o projeto quer passar. Então, se é para falar de justiça, acredito que nós, vereadores, quando a gente vai se candidatar, o governador, presidente, eu acho que acima de tudo deveria ter, então, pelo menos faculdade, ensino médio, mas não é pedido nada. Eu, quando fui me candidatar, não pediram nada, só simplesmente força de vontade e vai lá que atua. Então, por que essa... Não entendo isso. Se passar um projeto aqui que diga o seguinte, ó: os próximos vereadores, os próximos secretários, os próximos prefeitos de Serafina têm que ter ensino médio e também superior. Massaro vai votar a favor. Só que cargos para, primeiramente, de confiança da prefeita, e segundo, cargos que não têm necessidade de exigência de ensino médio. Então, meu ponto de vista é esse, né? Eu sou a favor do conhecimento. Acho que o conhecimento é que faz as pessoas crescerem, faz a sociedade melhorar. Até porque próximo dia 20 vou iniciar a faculdade de Direito. Então eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar conhecimento. Só que nesse caso ocorreu o quê? Como deu para ver o número de 69% dos munícipes de Serafina. Serafina é considerada uma cidade fantástica, uma cidade bem evoluída, mas ela evoluiu através de quê? Através das pessoas que estudaram, mas também nesses 69% que não estudaram. Então, eu acho que está se fazendo que um jus ao mérito ali. Então, tem esses cargos que são cargos que não necessitam, que podem, então, realmente ter a oportunidade de fazer um bom trabalho para o Executivo. É isso, presidente e público que nos assiste.
Por favor, vereador José.
Eu acho que não está totalmente errado o nosso vereador Massaro, só que quando a gente... Eu também não tinha e fui buscar. Então, eu acho que a gente tem, sim, que tentar buscar. Eu também sou apenas um motorista na prefeitura e fui busquei. Busquei, hoje sou motorista e busquei o ensino médio, né? Tive a humildade de ir lá e fazer. Então, eu acho que assim, ó, as pessoas que estão aí, eu acho que tentem também buscar. Não sou nada contra quem não tem estudo, porque eu não tive estudo até esses dias, na verdade, né? Não tenho nada a ver. Então, eu quero deixar bem claro, mas eu acho que mudar uma lei especificamente porque esses cargos, eles são de muito valia. Se tu olhar aí, eles são cargos de chefia, direção e assessoramento. São cargos importantes, que não é só lá, igual diz o nosso vereador de lei na última reunião, eu acho que ele foi meio infeliz naquela palavra, desentupir bueiro. Acho que não é assim. Eu acho que eles têm um cargo maior ali, porque eles dizem, se tu lê, eles dizem chefia, direção e assessoramento. Então, eu já dou meu voto agora, neste momento, sou contra a retirada, porque é um cargo só que vai retirar o ensino. E os outros, na verdade, eles não tiram, mas é muito fácil tu ter 2 anos de experiência e tal e coisa. Então, eu acredito que assim, ó, quando eu fiz concurso, o último concurso para motorista, e tem um monte de pessoas para ser chamadas aí, na fila, esperando. Quando eu fiz também o último concurso, já exigia para uns cargos de motorista segundo grau. Então, eu acredito que... acho que está meio distorcido esse... Eu acho que é realmente o que o Nereu falou. Eu acho que ali não tem dúvidas que seja uma promessa política nesse cargo. Sem dúvida nenhuma, presidente.
Obrigado. Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Muito bem. Eu estive hoje com o secretário municipal e ele me disse que se acaso não fosse votado pela Câmara favorável, a prefeita faria isso por decreto. Até porque, segundo ele, não existe algo que proíba nem no Estado e nem na União. Eu vejo assim, assessoramento, chefia e direção, como foi dito muito bem para os nossos vereadores aqui, precisa ter, sim, segundo grau, meu Deus do céu. Se para motorista, no concurso público precisa, por que não vai precisar isso daí? É a mesma coisa nós dissermos assim para os nossos estudantes, que estão aqui com os estudantes, pleiteando para eles uma ajuda para eles estudarem, evoluírem cada vez mais. É a mesma coisa de dizer assim, olha, você faz o seguinte, faça campanha para o prefeito e ele vai te comprometer um cargo lá, X, como está aqui, e tu não precisa estudar. Tu estudando, indo até terminar o primeiro grau, tá bom. Não é por aí. Nós precisamos evoluir, nós precisamos fazer com que as pessoas estudem mais. Nós precisamos, não é porque 69% das pessoas, conforme o cálculo do IBGE, não tem segundo grau, que Serafina não possa ter daqui uns dias, ser um exemplo, e ter pouquíssimas pessoas sem segundo grau. Ou até, quem sabe, lá a maioria com terceiro grau. Eu acho que nós temos que pensar muito bem que nós temos que avançar e não diminuir. Nós precisamos fazer com que os jovens tenham a vontade de dizer assim, ó, eu quero estudar porque eu posso passar no concurso da prefeitura e é indispensável que eu tenha o segundo grau. É aí que nós estamos ajudando a comunidade. É aí que nós estamos ajudando a desenvolver a consciência de cada um e a capacidade. É isso que eu queria.
Muito obrigada. Vamos colocar em votação, então, o projeto... Ah, desculpe. Desculpe, Fedrigo. Por favor, plenário, não se manifestem, por favor, tá? Por favor, vereador Fedrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. E povo que nos prestigia. Referente a esse projeto que altera os requisitos para cargos que são de chefia, assessoramento e direção, não é cargos efetivos. O cargo efetivo tem a escolaridade compatível com o trabalho a ser realizado. Mas os cargos que estão querendo modificar são cargos que possuem responsabilidades maiores, pois se tratam de cargos de chefia, assessoramento e direção. Retirar a escolaridade mínima no ensino médio de complemento seria um retrocesso, uma vez que cada vez mais o mercado está em busca de pessoas qualificadas. E não seria diferente o poder público, pois quanto mais qualificados os servidores, melhor podem atender a população. Não queremos desqualificar quem não tem estudo. Muito pelo contrário. Todos devem ser valorizados no trabalho que cada um exerça na sua profissão. Os cargos não exigem uma faculdade, exigem apenas um ensino médio completo. Hoje estamos fazendo uma indicação para auxiliar os universitários, pois entendemos que quanto mais pessoas puderem ter acesso ao estudo, maiores são as oportunidades de trabalho. Esse projeto aqui diminui as exigências, para vocês entenderem. E eu não sou favorável. Muito obrigado.
Por favor, obrigada. Por favor, vereadora Lucimar.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e distinto público que vem nos assistir. O projeto número 13, ele está em pauta para tentar fazer com que a administração pública tenha pessoas que ela entende que são pessoas que vão ser pessoas de confiança dela. Se a prefeita acha que não tem problema, quem somos nós para dizermos que isso é problema? Quem de vocês não viram grandes homens crescerem sem nem ter o ensino o básico? O meu pai tinha a terceira, a quarta série e ele era um empresário. Eu valorizo muito mais o caráter das pessoas, a honestidade das pessoas, o companheirismo das pessoas, do que muitas vezes um canudo que chegou nas mãos nem tão bem preparado como deveria estar, tá? E tem mais. Todas as pessoas estão estudando já. Elas estão se preparando, vereador Bettinardi, como o senhor também se preparou, tá? Então eu acho que nós estamos retalhando as pessoas aqui nessa Câmara. Não são cargos de confiança nossos. A presidente escolheu as pessoas de confiança dela, se ela achou por bem pessoas que tiveram oportunidade de ter estudado, ótimo. Ótimo. Agora não é todo mundo que teve essa oportunidade. E eu vejo um mandato de 8 anos se encerrando, tá? Aonde pouco fez e pouco ajudou as pessoas a se prepararem para os estudos. Tanto que os vereadores estão aqui agora, neste momento, hoje, pedindo para que se ajude mais os estudantes. Com certeza, vereadores, esse pedido de vocês é um projeto que está sendo muito bem estudado no Executivo, tá? Porque essa também foi uma bandeira minha e do PMDB, para que a gente não cometesse os mesmos erros que a administração passada cometeu, em virar as costas para os estudantes. Porque foi literalmente virado às costas. Tá? Então, assim, ó, com certeza, o que os vereadores estão fazendo aqui nesta casa hoje de noite é retalhar as pessoas que não tiveram oportunidade, mas que, de repente, hoje, caíram em si e estão lá estudando, mas que, na minha avaliação, se a prefeita os escolheu, são cargos de confiança dela. Ela tem todo o direito de escolher. E vou salientar de novo. É muito mais importante do que o estudo, o caráter. a honestidade das pessoas. Esse sim faz a diferença. Obrigada.
Só para salientar, as funcionárias CCs da Câmara se encaixam dentro das atribuições, certo? Dos quesitos de seus cargos. Em votação, o projeto de lei número 13/2017. Vereador José.
Contra.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Contra.
Vereador Sérgio.
Eu sou contra.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Contra.
Contra. O projeto de lei 13 teve os votos favoráveis do vereador Dirley, Lucimar, Marcos e Vilmar. E os votos contra do vereador José, Nereu, Sérgio, Fedrigo e Olderes. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação que faça a leitura do parecer número 14/2017. Só antes, obrigada, Claudete. Então, como teve 5 votos contra, o projeto de lei número 13 foi reprovado.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 14/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 14/2017 que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.477/2016, LOA, e abre crédito especial. Relatório. Obrigado. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, incluir o elemento da despesa na Lei Municipal LOA e abre crédito especial no valor de R$10.000, visando dar suporte financeiro ao órgão e rúbrica orçamentária para pagamento de despesa, ligado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal número 3.477/2016, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Manutenção de Limpeza Pública, Despesa de Exercícios Anteriores. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de elemento da despesa na LOA e abre crédito especial. Com o voto favorável do relator Rogério Carlos Fedrigo, do presidente vereador Nereu Hilário Rosseto e da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador José? Por favor, então, vereador José.
Como pode ver, esse projeto ele entrou na casa foi a semana passada, mas foi segurado nas comissões porque não havia nem a empresa e nem o que seria pago com os 10 mil. Então, na semana passada, os vereadores falaram que nós não estávamos, o vereador Massaro, o vereador de lei e companhia limitada, disseram que o vereador seguraram na comissão porque não sei o que, os projetos, porque tinha tantos projetos e veio tantos. Então eu queria dizer que a gente tem que saber para que vai gastar o dinheiro público. Nós fomos eleitos pelo povo para fiscalizar. Então eu acredito que agora veio sim a resposta do executivo, que esse dinheiro é para fazer um complemento de pagamento da empresa que faz a coleta de lixo. Então, foram esclarecidas. Eu gostaria de deixar aqui registrado que não é má vontade dos funcionários da casa quando os projetos não vêm das comissões. É porque não tem informações corretas. Era muito simples a prefeita, ou quem faz lá, ou ter botado em cima do projeto que este projeto de 10 mil era para pagar um crédito especial para pagar a despesa da coleta de lixo, que foi feito um empenho e era um complemento. Então é muito simples, são palavrinhas que de vez em quando trava, mas trava porque não tem informações. E nós, como fomos eleitos pelo povo, nós temos sim que fiscalizar. Não é vir aqui, aprova e não saber onde é gasto o dinheiro público. Obrigado, presidente.
Em votação, então. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Vilmar, tá, vereador Fedrigo.
Aprovo.
Então, o projeto de lei número 14 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Passamos, então, à discussão e posterior votação do pedido de indicação número 3, que a gente leu lá no começo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção às associações de estudantes do município de Serafina Correia e da outras providências. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Dirley, vereador Marcos, vereador Sérgio, Vilmar, vereadora Lucimar. Desculpe, vereador Dirley.
Bom, quero dizer aos estudantes que sempre muito de acordo com a ajuda aos estudantes, porque não é fácil se manter quase que sozinho. Mas deu uma invertida, onde no último ano se ajudava com 20%, agora o pedido é de 80%. Então, mas eu não sou contra o pedido de 80%, porque eu acho que teria que ser 100%. Acho que a prefeitura teria que pagar 100% para os alunos do transporte e estudar a possibilidade de pagar a mensalidade também. Porque a inversão que teve aí, ela é bem... ela não é muito modesta, pessoal. De 20 para 80 é um baita do momento, hein? 4 vezes a mais. Então, pessoal, acho que assim, é um negócio... Falam muito de estudo aqui, que sem estudo não pode, isso aqui... Mas isso aí teria que dar uma estudada se há orçamento, há alguma coisa para isso, porque é bastante diferença no pedido. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Marcos. Plenária, por favor.
Gostaria de dizer que sou sempre a favor nesse tipo de indicação, né? Até para explicar para o público, ó, talvez alguém está aqui e não entenda como é que funciona. O legislativo não pode criar um projeto que não esteja já na chamada LOA, que é que todo ano é feito a LOA, que são onde que são feitos os gastos, onde que vão ser feitos os gastos e tudo mais. Então isso aqui é um gasto que está fora da LOA. Por isso que ele é feito um pedido de indicação e a gente vai votar depois para quê? Essa indicação chega na prefeita, ela avalia, ela desbarra todos os vereadores, a população quer aumento. Tá? Então ela vai avaliar se tem condições. Aí vamos falar em números. Tá? Falar em números. O repasse no ano passado foi de 135 mil. Tá? O aumento que de 20 vai para 80 é vai aumentar, então seria um aumento de 395 mil a mais. Tá? Então tem que ver as condições, talvez a prefeita receba isso, analise, veja, a ideia é fantástica, realmente a pessoa, além dos gastos de faculdade, que também são altos, tem gastos com alimentação, com parte de compra de livros, então realmente o universitário ele sofre bastante, tá? Porque realmente ele deve estar trabalhando, iniciando trabalho, não está ganhando tanto na empresa que trabalha. Então, realmente é bastante pesado o valor que é cobrado pelas transportadoras. Mas, realmente, o valor que elas pagam, que elas cobram, é um valor considerável, tem que ser avaliado isso aí também. Hoje existem em Serafina Correia 5 associações, né? E são 300, eu fui buscar a informação na prefeitura, são 368 alunos no ano passado que foram para a universidade. Então, é uma coisa que meio que em conjunto, além do repasse, tem que ser avaliado também, feito um trabalho, um estudo, com as empresas, ver se há possibilidade. Eu entendo que elas realmente colocam ônibus de ótima qualidade, tá, para os universitários, para que vão. Realmente as estradas não estão boas, tem bastante gastos, mas tem, além de um aumento de repasse de 20 para 80, eu acho que é um pouco fora do normal, né? Mas tem que haver aumento, sim, tem que haver aumento. É uma coisa que todo mundo defende aqui, não é só a bancada da oposição, a situação também, todo mundo, nós, o PMDB também, somos favoráveis, mas só temos que ver esse número, né? E quanto que pode ser, quanto que a prefeita pode avaliar tudo isso e de dar realmente um aumento. Mas acredito que de 80%, como eu falei do número, são mais 395 mil, 400 mil, é muito dinheiro. Acho que Serafina não teria nem condições, mas há de ter um aumento, talvez progressivo, né? Ano após ano, mas é importante essa indicação e com certeza eu vou ser favorável, mas tem que ser avaliado bem. A indicação é válida, claro, mas a prefeita tem que fazer a avaliação e estudo se há condições de dar esse repasse. Muito obrigado.
Obrigada, presidente. Vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Muito bem. Em 1966 me formei em administração de empresas, depois eu fiz mais 2 anos e meio de direito. Aí eu parei em função de que entrei na prefeitura e não pude continuar porque não tinha mais tempo para isso. O que eu quis dizer com isso não é para me vangloriar que eu tenho 3º grau, não. É para dizer que eu ia de carro todos os dias, a Passo Fundo, com um incrível gasto e desgaste físico e de carro também, com muita despesa. Foi ali que eu vi que nós tínhamos que ajudar os estudantes. A princípio, quando tinha poucos estudantes, foi dado um ônibus da prefeitura gratuitamente para os jovens irem estudar em Passo Fundo. Depois, quando eu fui prefeito, nós damos 80%, subsidiamos 80% do transporte dos estudantes. Então, não é um exagero. Primeiro foi dito há pouco aqui que o prefeito anterior, ele não ajudou muito para que se pudesse dar de estudos. Tal. Eu quero dizer que não foi só esse prefeito que passou. Outros prefeitos, porque quando eu dava 80%, mudou tudo quando eu saí. Isso tem que ser levado em consideração. O histórico está aí, você pode buscar os documentos e ver quantas pessoas, quantos prefeitos que passaram, que fizeram o que eu fiz na minha época. Então eu acho que os estudantes precisam receber realmente. Nova Araçá está dando 80% também, conforme nós pedimos, para os estudantes daquele município. E Marau, está certo que Marau é mais próximo, está dando 100%, não paga nada quem estuda em Passo Fundo ou em qualquer outro local. Então, veja bem, nós precisamos realmente fazer o possível para ajudar nos estudos desses jovens, que amanhã ou depois serão pessoas que terão mais condições, mais qualificação para conseguir um bom trabalho, para sustentar uma família, para ter filhos e sustentar os filhos e darem estudos para os filhos, como agora a gente está solicitando que se deem. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Presidente. Obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite novamente.
Boa noite.
Então, eu fico muito feliz com esse projeto, mas um pouco preocupado também. Preocupado porque precisamos ver se o Poder Executivo tem condições de bancar os 80%. E feliz porque segunda-feira eu vou ter um filho que vai começar a faculdade. Então, se vier também 100%, eu fico feliz. Mas há de ser analisado para ver se realmente o Poder Executivo tem condições, porque o salto é muito alto, de 20 para 80. Então, talvez tentar aumentar cadenciadamente, e aumentando a cada 6 meses, uma porcentagem. E porque no nosso tempo, Fedrigo, Anderes, Lúcio, os mais antigos, era bem diferente o nosso sistema de transporte, né? Então, gostaria que fosse bem, bem pensado quanto a esse projeto. E, como falei, fico feliz, mas preocupado. Era isso.
Vamos colocar em votação, então. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Então, o pedido de indicação número 3 está aprovado. Passamos, nesse momento, às explicações pessoais. Quem gostaria de se manifestar hoje? Marcos. Tá. Não. Sim, grande expediente. Então, vamos se manifestar. Alderês, o Rogério, o Dirley, o Vilmar, a Lucimar, o Marcos, o Nereu também. Então, eu passo meus trabalhos ao José. Boa noite a todos os presentes. Que bom que vocês continuam vindo a sessão da segunda-feira para perceberem o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Legislativo. Sexta-feira, recebemos um comunicado do assessor do deputado estadual Vinícius Ribeiro, do PDT, que estaria vindo para Serafina Correa, para a Delegacia de Polícia de Serafina Correa. Ela foi contemplada com um escrivão concursado pelo Estado para auxiliar os trabalhos aqui. Sabemos que na semana passada, anterior, passou por esta casa um projeto de lei do Executivo solicitando a cedência de um servidor municipal para auxiliar os trabalhos. E também sabemos que Serafina Correa não tem um delegado. Então, a vinda desse servidor, que eu acredito que ou no máximo no início da semana que vem, ele vai estar aqui na delegacia. Já está aí. Quem é ele? Não está? Ele já está em Serafina? Então, nós somos comunicados sexta. Hoje, nós não buscamos essa informação. Então, assim, que bom que o Estado mandou para Serafina Correa esse escrivão. Então, a todos, uma boa noite.
Repasso os trabalhos para a presidente Alderês.
Vereador Rogério.
Boa noite, presidente, funcionários da casa, imprensa, presidente das associações dos universitários, ex-vice-prefeito, ex-vereadores, e há pouco meu filho estava aí também, era uma honra que ele está aí. Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema que às vezes é muito discutido. E próprio hoje o vereador nos questionou de algumas coisas e eu quero dar um esclarecimento. Eu sou presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O que, que é isso? Qual é o trabalho que se faz nisso? Para vocês saberem, senhores, é assim, ó. Quero esclarecer a vocês que nós, vereadores, temos a obrigação de analisar os projetos, estudar e ver se é bom para a maioria da população. Pois nós, vereadores, somos os representantes da população e para isso que nós fomos eleitos, para fiscalizar, analisar. Por isso que se os projetos ficam nas comissões, é porque faltam alguma coisa, não estão de acordo. São justamente para que possamos tirar as dúvidas, solicitar os esclarecimentos, bem como pedir documentação que é necessária. E muitas vezes, os projetos têm sido protocolados nesta casa, faltando documentações, obrigando a nós membros desta comissão, que solicitem os documentos complementares ao Executivo para dar tramitação aos projetos nesta Casa. Caso transpareça que a oposição esteja segurando os projetos, isso não é verdade. Todos os projetos que vêm no tempo hábil, nós estamos dando andamento nesta Casa. Gostaria que o Executivo compreendesse a tramitação interna e nós, e que nos envie os projetos com tempo hábil, para que os projetos possam ser lidos no plenário desta Casa, nas segundas-feiras à noite. Portanto, senhoras e senhores, nós temos um trabalho muito importante, que é nas comissões. Todos os projetos, antes deles virem ao plenário, eles passam pelas comissões. E nas segundas-feiras se trabalha muito nas comissões. Começamos de manhã cedo e vai até perto do meio-dia. Então, o vereador também trabalha assim, e num contexto para ver todos os projetos e mesmo para dar respaldo para o Executivo, não ter esses problemas futuros. Queria dizer aos senhores que na sexta-feira também estive em Porto Alegre junto com o deputado federal numa audiência, deputado federal Onyx Lorenzoni, presidente dos Democratas do Estado do Rio Grande do Sul, a qual eu e o vereador Sérgio Antônio Massolini, somos do DEM, fomos em busca de emenda parlamentar, que agora é o período. Fomos lá solicitar uma emenda parlamentar para a área dos esportes, uma bandeira, a qual uma das bandeiras que eu defendi na campanha política. E era um frequentador no esporte, e vou defender muito forte essa bandeira. Sabendo que neste ano, do deputado não teria dinheiro disponível para a área dos esportes, mas saí de lá convicto que vamos ter uma emenda na infraestrutura neste ano de 2017. E para o ano de 2018, vamos ser contemplados com uma emenda parlamentar na área dos esportes de aproximadamente R$250 mil. Incansavelmente, Sérgio, nós vamos estar em busca disso. Então, senhores, aqui nós trabalhamos muito, se dedicamos bastante. E para isso que nós somos eleitos. E vamos continuar trabalhando nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, o vereador Dirley.
Boa noite a todos novamente. Quero começar aqui com o resultado do Sinuelo da Serra desse final de semana. Campeão das duplas Força B, Gustavo e Volmar dos Santos. Campeão da Taça Sicredi, Volmar e Valmor dos Santos. Segundo lugar, Laço Guri, Gustavo dos Santos. Parabéns mais uma vez ao CTG. Bom, quero começar falando aqui do calçamento da Aparecida. Esse final de semana estive lá. O pessoal lá está bravo, hein, pessoal? Meu Deus! Teve promessas aí, os 8 anos, não saiu nada. E outras coisas mais. Nesses últimos dias aí, eu dei uma volta lá, acompanhei. Tem gente que não pode mais subir lá. O pessoal está nervoso. E a prefeita vai fazer tanto calçamento e também a ponte com os recursos livres, porque o pessoal lá não aguenta mais comer tijolo. Então, vai ser feito. Sobre as estradas do interior, também ouvi muita coisa boa aí do pessoal do Silva Jardim. Alguns disseram que não viram ainda um trabalho tão bem feito como foi feito essa vez aí. As lixeiras, que foi comentado alguma coisa hoje, eu acho que assim,
tem algumas coisas ali que são boas das lixeiras, mas assim, tem que fazer um estudo, tem que um estudo desde como será feita a limpeza, os locais onde vão ser colocadas e, acima de tudo, a viabilidade de compra dessas lixeiras. Porque eu sou contra o tal dos aluguéis, como eu preguei muito na campanha. Estamos tentando reduzir bastante esses aluguéis, porque eu sou um cara que aluguel, a prefeitura tem que comprar o que é dela. Usa esses 24 mil de aluguel por mês para ir comprando, daqui a pouco vai ter todas as lixeiras e daí é da prefeitura. Os universitários, 100% a favor, acho que se pudesse dar os 100%, seria a favor, sim, se pudesse ajudar também com a mensalidade, seria a favor também. Não sei o que se pode fazer, porque, que nem foi falado aí, se a melhor administração da história de Serafina, como é dito por muitas pessoas, conseguiu dar 20%, será que agora uma administração que começou dizendo que tudo errado e tal, vai conseguir dar 80%? Não sei. Aos que votaram contra o projeto, primeiro, daqui 3 anos, pessoal, essas mesmas pessoas vão estar na casa de vocês pedindo voto para vocês de novo. Analisem bem que aqui só tem valor na hora de votar, o menos favorecido aos estudos. Então pensem com carinho sobre isso. Quem não tem segundo grau aqui não pode ter oportunidade para trabalhar na prefeitura. Até outro dia não era feito assim. Agora, de uma hora para outra, e com o perigo de viram que perderiam a eleição, foi começado a mudar, enfim. Acho que poderia ter sido pensado de uma outra maneira. Mas, assim, quero pedir à população que marquem, que fiquem com isso na cabeça. Quem votou contra, quem votou a favor, analisem a situação. Procurei a contadora que elabora e manda os projetos para cá e questionei o porquê desses projetos que veio sem a empresa que ia receber. E ela me disse assim: era feita assim outra vez também. Eu achei que era dessa maneira. Então, eu mandei pensando que era assim. É a mesma pessoa que está lá. Então, assim, até uns dias atrás, o PND também era minoria na Câmara e era tocado goela baixa. Tem que ser assim e acabou. E assim. E aqui também está sendo assim. Vamos ter que aceitar do jeito que eles pedem, que eles mandam, e vamos baixar a cabeça e vamos ter que aguentar. Temos aqui 5 minutinhos para nos defender e vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível, pessoal. Mas ela falou com todas as letras que eram feitas da mesma maneira os projetos de lei. E o que vinha para cá era feito como ela vem fazendo. Mas mudou bastante. E sobre o calçamento da Aparecida, só um segundinho, quero acabar, presidente.
1 minuto.
Sim. Foi feito até um baixo assinado aí há um tempo atrás. Porque a bancada do PMDB já tinha pedido há um tempo anterior. E a resposta foi dada. Eu vou ainda pegar a resposta que foi dada aos vereadores do PMDB e vou ler aqui para vocês. Para mim não falar bobagem aqui. E assim, para saber que estamos trabalhando alinhado com o pedido que foi feito lá atrás pela bancada do PMDB, e nós defendemos isso na campanha, que seria feito o calçamento, e vai ser concluído o calçamento, sim. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, Vilmar.
Boa noite novamente. E quero comunicar que essa semana quem está no gabinete é o seu Valdir. Meia está em Brasília, pegando recursos aí para vários setores. E quero dizer que a administração está bem, está se encaminhando, o campeonato do Careiro está em pleno vapor, as roçadas estão sendo feitas bem, bem rápidas. E a questão das estradas, que bom que é tu andar na rua e encontrar um cara. Hoje encontrei um cara de Silva Jardim e me falou: Há um tempo atrás eu fui para lá, meu Deus, não tinha como andar. E hoje, ele até, eu acho que exagerou um pouco, ele disse que está um asfalto. Então, que bom que o povo tá contente com isso. E segundo o Marçaro, ainda está por lá o maquinário, né? E a questão do projeto 13, eu estou meio confuso. Eu não consigo entender porque um vereador, um prefeito, um secretário não precisa ter o segundo grau. Tem certos cargos aí que precisa. Tem certas profissões que não exigem estudo, exigem sim experiência. E nós temos muitos bons, boas pessoas, competentes, que não tiveram a felicidade de estudar. Eu gostaria até de dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo bem caseiro. Tem um amigo meu vizinho, inclusive, o Carígio, ele atravessa o país e ele não tem a quinta série. E eu te garanto que tem um monte de gente com os canudos na mão e não consegue ir para Passo Fundo. Entendeu? Então, cada caso é preciso ser avaliado. E então, de minha parte, eu acho que na questão do projeto 13 é preciso ser muito avaliado, porque é um projeto de lei municipal e foi criado no fim do mandato, praticamente, do último mandato que teve. E a questão das lixeiras, eu também, já foi falado aqui, eu sou totalmente de acordo para tentar ir comprar. É 24 mil por mês. O bom seria fazer um orçamento de quanto custaria cada uma e ir comprando. Se dá duas, três, quatro por mês e fugir do aluguel. Entendeu? São 300 mil por ano. Com 300 mil, acho que há possibilidade de comprar, acho que quase todas as lixeiras. Então, seria isso. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereadora Lucimar.
Boa noite novamente. Para complementar, vereador Vilmar e vereador Dilei, que falaram sobre as lixeiras, eu gostaria só de deixar uma reflexão sobre esse assunto. Vocês lembram qual foi a data que elas foram colocadas na rua? Qual foi o mês? Qual foi a próximo do quê? Acho que não preciso lembrar ninguém, né? Então, sobre as lixeiras, é só isso mesmo. Vou falar um pouquinho sobre o projeto número 13, aquele dos cargos. Também para complementar o que os vereadores falaram. Deveríamos, nós vereadores, colocar mais a mão na consciência. Porque nós aqui, são 9 pessoas que estamos representando uma cidade inteira. E nós sabemos muito bem que nem todos os vereadores que estão aqui nessa casa são vereadores legítimos, que chegaram a esta casa com um voto conquistado com suas promessas. Muitos aqui estão, e não é um não, tá? Chegou aqui por outros meios, por outras vias. E a gente sabe disso. Que se eu disponibilizar a filmagem da câmera debaixo do prédio, atrás do hotel, lá perto da clínica, tem vereador que foi comprar funcionário meu. Tá? Tá lá filmadinho. Então a gente sabe que tem muito vereador que está aqui hoje defendendo bandeiras políticas e não o povo de Serafina. Tá? Não estou generalizando, tem muito vereador bom aqui dentro, tem muita gente boa aqui dentro, tá? Que às vezes se sente meio que no empurra, tendo que votar junto com o restante do partido, mas eu sempre digo, cada um trilha o seu próprio caminho. Cada um faz o seu próprio caminho perante o eleitor, perante o povo de Serafina. E, aliás, vou falar um pouco mais sobre isso. Eu não me elegi com uma pinha debaixo do braço, eu não me elegi marcando consulta para ninguém, nem exames, e nem oferecendo ranchinho e etreceta e trapo. Tá? Então, acho que as pessoas têm que parar de se venderem, não estou dizendo que são os senhores, mas sabemos que esta casa hoje ela é maioria da oposição, porque, infelizmente, as pessoas se corromperam. Infelizmente, nós vemos pessoas que elas se deixam levar por aquele troquinho, por aquela promessa, e depois vai pagar 4 anos o preço. Tá? Como eu vejo agora que tem gente indo lá receber os terrenos lá no final de dezembro e estão indo lá no município, na prefeitura devolver agora. Porque eles não se sentem em condições ou têm medo de morar lá. Foram ludibriados. Esta é a palavra certa. Quanto à indicação número 3, feita pelos vereadores da oposição, este é um projeto, é uma promessa também, tá? Mas é um projeto que vai ser feito no executivo. Eu garanto para vocês que os nossos estudantes não vão ser mais abandonados. Queira Deus, vereador Sérgio, que esta administração consiga ter renda suficiente para fazer o que o senhor fazia, tá? E muito além disso, tá? Queira Deus que a gente consiga fazer isso, porque muitas vezes não depende só da vontade, depende daquilo que tem de orçamento. Quanto ao projeto número 12, que foi o parcelamento aquele da Secretaria de Saúde, dos 105 mil, eu só vou deixar só mais uma pincelada que eu acho que o povo ainda não sabe. Por 2 vezes, no mandato passado, foi notificado o prefeito municipal e, consequentemente, eu acredito que também o secretário. Tá? Em 2014, teve o apontamento e em 2016 também. Então, vim aqui se fazer de que não tinha conhecimento, pelo amor de Deus, né, gente? Boa noite.
Obrigada, vereadora. Por favor, vereador Marcos.
Gostaria de dizer que ontem, ao meio-dia, teve almoço e festa na Capela São Caetano, me fiz presente lá, tinha o vice-prefeito, tinha alguns vereadores e fiquei impressionado com a organização também daquela comunidade, tinha mais de 400, 500 pessoas lá, isso é importante. Gostaria de dizer que no último sábado, gostei bastante de uma atitude de um time, que é o atual campeão do município de Serafina Corrêa, de futsal, o Boca Braba. Eles fizeram um movimento, fizeram uma festa ali no castelo de Maróstica, né? Era o Tendel do Boca Braba, tá? E além da festa que eles organizaram, eles tinham como ponto também central recolher alimentos perecíveis, não perecíveis, né? Então eles tiveram nessa festa 60 quilos de alimentos. Eu acho bastante importante, de novo, ressaltar essa questão. Acho que as pessoas hoje estão dando mais valor a isso, e é importante, além de pensar para cima, mas pensar bem na sociedade. Eu acho que foi bastante importante, foi um golaço realmente desse time aí que organizou essa festa e recolheu esses alimentos. Queria agradecer a presença, passou então o pedido número 13, indicação de aumento de repasse aos universitários. E temos aqui um presidente de uma associação, né, o Felipe Bortolini, que faz um bom trabalho perante a associação. Queria agradecer aqui a presidente pela liberação do curso que eu e Edilei vamos fazer. Né? É um curso de direitos e deveres para os vereadores, na verdade. Como a Câmara tem uma ligação com o IGAN, que é um instituto lá de Porto Alegre, possibilitou então, com a liberação da presidente, que eu e o Dilei a gente vá fazer então quinta e sexta esse curso. Tá. Gostaria também de dizer e também dar os meus sentimentos à família Chiarello, né, que hoje faleceu então Darcy Chiarello com 78 anos, e dar um sentimento a toda a família Chiarello. Queria só pontuar, o vereador Bettinardi comentou que eu acho que se for analisado a gravação da última sessão, eu só realmente me falei do teu nome, vereador, porque você, em primeiro momento, está na gravação, queria explicar o projeto, queria explicar, e depois, em segundo momento, você pediu vista, sabendo que você fez parte da comissão, você votou favorável para que o projeto viesse à Câmara, né? Votou favorável para que ele viesse para cá, depois pediu vista, e eu, ali um momento ali, queria explicar o projeto daí e tudo mais, por isso que eu só falei isso, né? Que nesse ponto eu acho que você deu um furo aí, né? Só isso. Então, queria dizer, agradecer a presença de todos, a presença de pessoas que acompanharam na campanha política e hoje estão aqui vendo não só o meu trabalho, como de todos, mas isso é importante, ver jovens, esse público grande aqui, então é sempre muito importante. Muito obrigado, presidente, e a todos que estão aqui.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Nereu.
Boa noite a todos novamente. Sobre o projeto 13 da escolaridade, pessoal. Essa lei, ela foi feita em 2013. Não foi feita recente. Então, pessoal, eu acho que essa lei, ela é muito importante e foi bom que continue assim. Outra situação disso aqui, ela está beneficiando algumas pessoas. Eu sou contra, sinceramente. Não esse aqui. Se vier outros que se é para benefício para meia dúzia, eu sou contra. Se for para benefício da população, se for bom, pode mandar, que para mim eu vou ser a favor. Mas meia dúzia de pessoas comigo não. Outra situação de urgência, que é ajuda aos universitários. Se o prefeito do passado dava 20%, vamos ver se conseguimos dar mais. Nós pedimos 80, mas se vier 40, se vier 30, só eu gostaria que fosse mais do que 20%. Né, Dirley? A situação do lixo, concordo contigo, vereador. Se puder comprar, acho correto, porque fora dos aluguéis, sempre. Sobre o calçamento e a ponte da Aparecida, é um pedido de providência que nós fizemos, um dos primeiros, lá no meu bairro. Que bom que eles vão fazer, que o executivo vai fazer. Fico muito contente. Eu moro lá e já vou passar para o pessoal de lá que vai ser feito. Estamos no caminho certo, né? Outra coisa, pessoal, que eu estou muito preocupado, eu vi uma reportagem hoje de meio-dia sobre essa doença da febre amarela que está se espalhando aí em todo o nosso país, pelo que a gente vê, e Santa Maria já está fazendo vacinação. Queria pedir para o executivo, pedir para o Jairo Vidmar, que é o nosso secretário de saúde, para ele dar uma olhada aí, para o pessoal ver, se preocupar com isso, porque eu vejo que aqui de um dia vai estourar aqui também. E isso, eu acho que se nós conseguir estar na frente, é um grande passo para todos nós de Serafim. Era isso, presidente. Boa noite.
Só em termos de conhecimentos, o prefeito e o secretário, eles são cargos políticos, tá? Não são diretor nem nada, cargos políticos. E quanto ao calçamento da Aparecida, 50% do valor já está depositado e a empresa já está licitada para iniciar a obra. Então, assim, são 250 mil que foram, 50% já está depositado. Então, o momento que quiser começar a obra, pode começar sem problema nenhum. Só a termo de informação. Encerrados os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária de 2017. Por favor. E convoco os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada dia 20 de fevereiro, a partir das 19h30, aqui nesse plenário. Boa noite a todos, muito obrigada.